e eu passo a palavra ao senador Fernando Bezerra, numa permuta com o senador Gladson Cameli.
Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhor relator, senador Antônio Anastasia, a minha fala hoje, senhoras e senhores senadores, é apenas para registrar o meu reconhecimento ao trabalho e à dedicação do presidente senador Raimundo Lira e do senador relator, o senador Anastasia, ao longo dessas duas semanas de intenso debate nessa comissão, a forma sempre cordata, polida, tranquila, calma, com que esses dois personagens que vão participar da história política do nosso país se conduziram à frente das suas tarefas e das suas missões. É evidente que o debate aqui foi muito acalorado, um debate muito intenso.
Senador está falando.
Um debate muito intenso, onde aqueles que fazem a defesa da Presidenta da República se houveram também com muita paixão, com muita dedicação, colocando os seus argumentos, colocando a sua visão de todo esse processo. Mas é importante que aqui eu gostaria de deixar registrado nos anais, tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente o senador Antônio Anastasia, mas é minha obrigação trazer essa fala pela qualidade técnica e política do relatório que foi apresentado. Política, sobretudo, porque o relatório é de fácil compreensão. O relatório pode ser entendido por qualquer brasileiro que tenha qualquer formação. Ele buscou reunir os elementos que são necessários na apreciação dessa matéria tão cara, tão complexa, tão difícil, que poderá levar ao impedimento da Presidência da República. Ele soube contextualizar, ele soube trazer aqui uma análise criteriosa, cuidadosa, dos descaminhos de uma política pública e, sobretudo, de uma política econômica que se iniciou em 2013 e que teve os seus efeitos até este momento. Os efeitos de uma política econômica que provoca uma forte desestabilização social pelo impacto de milhões de desempregados, pela retirada da confiança, da credibilidade dos investidores, pela grave crise fiscal que se abate nos estados e nos municípios brasileiros. Portanto, ontem eu fiquei verdadeiramente impactado com a qualidade do relatório, pela precisão técnica e pela correção política como foi apresentado. Mas hoje, o senador Antônio Anastasia, mais uma vez, se superou ao rebater ponto a ponto os argumentos tão bem elaborados, tão consistentes, tão precisos, que foi apresentado pelo ministro José Eduardo Cardoso. Portanto, acho que a comissão está pronta para poder fazer a sua deliberação. As informações estão postas. Cada um aqui vai, entre o dia de hoje e o dia de amanhã, e amanhã irei aqui falar em meu nome, em nome do meu partido, sobre o encaminhamento desta votação e o resultado desta votação, que certamente eu acredito que vai levar a apreciação pelo plenário do Senado Federal na próxima quarta-feira. Portanto, a fala de hoje é para cumprimentar os trabalhos desta comissão, de todos os seus membros, mas de forma particular aqui sublinhar a maneira competente, a maneira eficiente como que se ouve o senador Antônio Anastasia e o nosso presidente, o senador Raimundo Lira. Muito obrigado, senhora presidente.
Agradeço muito ao senador Fernando Bezerra, que foi econômico na manifestação, e por isso eu já chamo para fazer uso da palavra o senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senhora senadora. Senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, meu caro senador Anastasia, as minhas primeiras palavras são de cumprimentos e reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência, que submete a deliberação desta comissão do Senado da República e também do país, um relatório com precisão cirúrgica. Vossa Excelência entrega a deliberação desta comissão também um relatório erudito, mas não apenas no conteúdo, não apenas na capacidade intelectual. Vossa Excelência também merece os nossos cumprimentos e os nossos reconhecimentos pela forma equilibrada com que se conduziu ao longo desses dias. Vossa Excelência suportou a infâmia, a ofensa e manteve a tranquilidade dos justos, daqueles que têm consciência daquilo que está fazendo, do seu papel e da sua responsabilidade. Traz o que é de melhor da jurisprudência nacional e do direito comparado, traz a natureza e a fisionomia do processo do impeachment. Processo esse que nasce com a nossa Constituição, ainda em 1891, num período ainda em que nossas instituições estavam bastante frágeis e vulneráveis. Essa comissão não se debruça, como sabe Vossa Excelência, como consagrou ao longo da sua manifestação, essa comissão não se debruça sobre a honorabilidade pessoal de quem quer que seja. Não, não estamos tratando aqui da honestidade pessoal da Presidente da República. O impeachment é o adequado remédio ou ferramenta de modo a evitar que o presidencialismo se degenere para uma espécie de ditadura ou mesmo de uma monarquia, quando, em razão da estabilidade do modelo, o presidente se comporta para além das instituições e se reveste de uma função como se o Estado e as instituições públicas fossem apropriação de si, do seu partido e dos seus aliados. Foi para combater essa tendência que os federalistas, na origem, decidiram, através do impeachment, como um sistema de freios e contrapesos. O impeachment não serve para avaliar honestidade, muito menos os chamados crimes comuns. Serve, sim, para garantir que o presidencialismo não se torne um regime de irresponsabilidade. Como ensina essa extraordinária ministra Carmen Lúcia, conterrânea de Vossa Excelência e futura ministra do Supremo Tribunal Federal. Como futura presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministra já é. Sem responsabilidade não há democracia, sem democracia não há justiça, sem justiça não há dignidade, menos ainda cidadania. É disso que se trata. Nós estamos falando aqui da responsabilidade de uma governante que se elegeu, é verdade, com mais de 53, 54 milhões de votos. Mas eu disse aqui e repito, o voto não é a cidadela para a impunidade. O voto nos habilita, nos credencia a exercermos mandatos e representarmos, portanto, a população. Mas o voto não nos dá salvo-conduto, muito menos cheque em branco, para que nós possamos agir além do limite da lei, que é o elemento de civilização para o convívio coletivo. Mas o impeachment não é apenas um julgamento político. O impeachment é um julgamento político, mas é também um julgamento jurídico. E como tal, tem que existir o crime de responsabilidade, como determina o artigo 85 da Constituição Federal. E ao longo das suas 126 páginas, com uma precisão de novo cirúrgica, sem se afastar dos fatos, apresenta com objetividade a materialidade dos crimes que foram cometidos pela Presidente da República e pelos seus ministros, pelo seu governo de uma forma geral. A conclusão de Vossa Excelência, e o pior cego é aquele que não quer enxergar, conclui sim que houve ofensa aos artigos 85, 6º, e ao artigo 167 da Constituição Federal e aos artigos 10, item 4 e artigo 11, item 2 da Lei 1079, que regula os procedimentos do impeachment, pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Ainda mais, ofende o artigo 85, 6º e artigo 11, item 3 da Lei 1079 de 1950, pela contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Vossa Excelência, com muito detalhe, de maneira muito clara, cristalina, aborda e desconstrói, linha por linha, o contorcionismo do advogado da Presidente da República, o doutor José Eduardo Cardoso, que, muito mais preocupado com as questões do Estado brasileiro, está preocupado com a defesa, enfim, de um governo carcomido, um governo que vive os seus estertores. E quais as consequências, e já caminho para o encerramento, senhora Presidente, dessas irresponsabilidades e dessas transgressões todas para o dia a dia da população brasileira? Quando o governante atenta contra a lei orçamentária, o equilíbrio e a responsabilidade no gasto inconsequente, você mergulha o país num colapso econômico com gravíssimas consequências sociais. Essa é a consequência direta para o dia a dia do trabalhador, para o dia a dia do empreendedor, do cidadão brasileiro, que neste país paga uma elevada carga tributária para que os governos possam ser, ao mesmo tempo, decentes e eficientes. Esse governo não é decente e tampouco eficiente. A consequência direta para o dia a dia das pessoas é uma recessão sem precedentes na história recente do nosso país. A consequência é o desemprego, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para lá de 10 milhões e 500 mil brasileiros. A consequência é a caristia que corrói a renda e o poder aquisitivo do povo brasileiro. Caristia e inflação que nós imaginávamos não voltar às páginas e à agenda da sociedade brasileira. Por isso, o crime de responsabilidade impõe, sim, o afastamento da Presidente da República. Ela, a Presidente, é vítima de si própria, de suas escolhas, de seus equívocos, de seus crimes. Nós estamos, por certo, agora discutindo a admissibilidade desse processo. E aí, nesse particular, o parecer de Vossa Excelência é irretocável, irretocável. Na etapa seguinte, sem incorporar fatos novos, nós vamos estar aprofundando os nossos debates aqui em relação à ampliação da qualificação dos crimes cometidos pela Presidente Dilma com os mesmos fatos. Portanto, ao cumprimentar Vossa Excelência, eu dou aqui o meu valor de juízo e atesto aqui o trabalho eficiente que Vossa Excelência fez, que traz não apenas orgulho aos seus companheiros, tenho certeza, não apenas orgulho aos seus conterrâneos de Minas Gerais, mas aos brasileiros que acompanharam a correção e a imparcialidade com que Vossa Excelência conduziu o relato aqui na comissão do impeachment da Presidente da República. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, senador Ricardo Ferraço, que cumpriu rigorosamente o tempo, aliás, com uma economia de 45 segundos. Eu queria agradecer ao senador e passar a palavra à senadora Fátima Bezerra, pelo mesmo tempo de 8 mais 2.
Obrigada, senhora presidenta, senhor relator, senhoras e senhores senadores. Senhora presidenta, eu gostaria de iniciar fazendo um registro importante. Me refiro ao fato de, no dia de hoje, o ministro do Supremo, Teori Zavascki, através de liminar, ter determinado o afastamento do senhor Eduardo Cunha do seu mandato de deputado federal e, consequentemente, da presidência da Câmara dos Deputados por praticar sucessivos desvios de finalidade ao tentar impedir o seu próprio julgamento no Conselho de Ética da Câmara. Para nós, essa decisão do ministro do STF deixa claro que, como está sendo defendido pelo ministro José Eduardo Cardoso desde o início do processo de impeachment, o senhor Eduardo Cunha também atuou com desvio de finalidade ao acatar um pedido de impeachment por mera vingança, quando tomou conhecimento de que o partido da presidenta da República iria votar contra ele no Conselho de Ética daquela casa. Até mesmo o jurista Miguel Reale Júnior, filiado ao PSDB, um dos signatários do pedido de impeachment, reconheceu que a atitude de Cunha representava uma, abre aspas, chantagem explícita. Quero ainda aqui, senadora Ana Amélia, dizer que lamento que a questão de ordem que apresentei hoje com a senadora Vanessa tenha sido rejeitada. Tratava exatamente essa questão de ordem do pedido de nulidade desse processo em virtude do seu vício de origem, o desvio de finalidade praticado pelo então presidente da Câmara dos Deputados. Mas o ministro Eduardo Cardoso, hoje aqui, afirmou: a defesa vai recorrer ao STF e solicitar a nulidade, não somente devido ao vício de origem, mas devido aos diversos vícios constatados durante todas as etapas do impeachment. Finalmente, o senhor Eduardo Cunha foi interditado pela justiça brasileira. Ele que foi o principal maestro desta farsa na Câmara dos Deputados. Como diz o ditado popular, senhora presidenta, antes tarde do que nunca. A partir de hoje, aqueles e aquelas que decidirem colocar suas digitais neste golpe de Estado estarão entrando definitivamente para a história com a turma do Eduardo Cunha. Feito o registro, voltemos ao relatório apresentado pelo nobre relator, senador Anastasia, no dia de ontem. Desde que o senador Anastasia foi eleito relator desta comissão especial, nós já sabíamos qual seria a conclusão do seu relatório. Já sabíamos que o senador Anastasia defenderia a admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma. A própria imprensa brasileira já dava isso como dado, como certo. Afinal de contas, o relator faz parte de um partido que até hoje não aceitou o resultado das eleições, que pediu recontagem dos votos, que apelou à justiça para tentar cassar o mandato da presidenta da República, que encomendou o parecer em defesa do impeachment por R$45 mil e que agora, logicamente, apresenta um relatório defendendo a admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma. Este jogo já tinha cartas marcadas. Este relatório foi apenas uma formalidade estabelecida no rito do impeachment, pois desde o dia que o senador Anastasia foi eleito relator, já existia um pré-julgamento. Mas quero aqui parabenizar o nobre senador Anastasia. Assim como o nobre senador utilizou de muita contabilidade criativa quando o governador de Minas Gerais, assim como desprezou preceitos constitucionais sagrados, como a destinação de no mínimo 12% para a saúde e 25% para a educação, quando o governador de Minas Gerais, o senador Anastasia utilizou de muita teoria criativa e de muita retórica para produzir esse relatório. A partir de uma leitura extremamente restritiva e conveniente da Lei de Responsabilidade Fiscal, o senador tentou forjar os supostos crimes de responsabilidade praticados pela presidenta Dilma. Mas quero dizer que, apesar do seu imenso esforço, o senador não conseguiu responder uma pergunta crucial. Crucial. Qual foi o crime que a presidenta Dilma cometeu? querer condenar a presidenta Dilma por causa de pedalada fiscal, um instrumento de gestão orçamentária rotineiro, utilizado em consonância com a legislação vigente, por causa de suplementação orçamentária, também em consonância com meta fiscal e decreto de contingenciamento, me desculpe, isso é um absurdo. E seria cômico se não fosse trágico. É fato, senhora presidente, que o impeachment está previsto na Constituição e é um instrumento legítimo, desde que haja comprovação de crime de responsabilidade. É fato também que o rito definido pelo STF estabelece o amplo direito à defesa, mas também não legitima um impeachment se não houver crime de responsabilidade. O relator está abusando da teoria criativa e da retórica para tentar configurar crimes de responsabilidade que simplesmente não foram praticados. Faço aqui minhas as palavras do ministro José Eduardo Cardoso, ditas aqui no dia de hoje. Abre aspas. Todos os julgamentos mais perversos da humanidade foram feitos com direito de defesa. Aliás, quando se quer esconder uma iniquidade, se dá o direito de defesa retórico, onde as cartas estão marcadas, onde o jogo está definido, onde as pessoas já definiram o processo, fecha aspas. É exatamente por isso que digo e repito, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. O que está em curso no Brasil é um golpe de Estado, um golpe parlamentar travestido de impeachment, uma fraude jurídica e um imenso crime contra a soberania popular. Aliás, esse golpe de Estado não elimina apenas a soberania do voto popular, não atinge apenas o mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff, não violenta apenas o regime democrático. Ele tem outro objetivo oculto, mascarado, que é justamente a ponte para o futuro. A chamada ponte para o futuro nada mais é do que uma ponte para o passado, para a destruição de todas as conquistas sociais das últimas décadas, para um modelo de gestão do Estado construído para beneficiar grandes empresas e não os seres humanos, para o fim dos direitos consagrados na CLT e na Constituição Federal. Querem que o trabalhador coma com uma mão e opere a máquina com outra, sem direito a intervalo de almoço. Querem acabar com a política de valorização do salário mínimo. Querem impedir que o filho do pedreiro e a filha da empregada doméstica tenham acesso à universidade pública. É disso que se trata. Querem afastar uma mulher íntegra e honesta para retirar direitos dos trabalhadores e subordinar o Brasil aos interesses das grandes empresas multinacionais. Querem consumar este golpe de Estado para vender o Brasil naquilo que seria a segunda fase da privataria tucana. Portanto, senhora presidente, só para concluir, estou concluindo. É por isso.
Pode concluir, senadora.
Para concluir, senhora presidente. É por isso que nós não vamos descansar, que não vamos dar um minuto de sossego a quem tenta rasgar a Constituição Federal, a quem tenta violentar a nossa democracia, conquistada com muita luta por gerações e gerações de brasileiros. O nosso partido é a democracia. Repito, o nosso partido é a democracia. E é por isso que ele cresce nas ruas de todo o país. É por isso que ele mobiliza os mais diversos setores da sociedade brasileira. A luta está apenas começando.
Obrigada, senadora Fátima Bezerra. E convido para fazer uso da palavra, ao mesmo tempo que transfiro a presidência ao seu titular de fato e de direito, nosso querido senador Raimundo Lira, ao senador Regufe, do Distrito Federal.